Na Cidade FM, Jornal da 89. O que é notícia em Caratinga e região, você ouve primeiro aqui. Jornal da 89. Diretor José Carlos Cerqueira. Supervisão de jornalismo, Graziela Ângelo. Edição e reportagens, Adriano Ângelo, Ana Cláudia Rodrigues e Israel Salles. Participação de toda a equipe de jornalismo e esportes da Rádio Cidade. Jornal da 89. Apresentação, Graziela Ângelo e Israel Salles.
Hoje é sexta-feira, 31 de agosto de 2018.
Jovem é detida por associação ao tráfico em casa de prostituição em Dom Corrêa. População de Caratinga diminuiu no último ano, de acordo com a IBGE.
9 postos de saúde de Caratinga funcionam em horário especial neste sábado para reforço da campanha contra sarampo e paralisia infantil.
Propaganda eleitoral no rádio e na TV começa nesta sexta.
No quadro Para Entender Direito, professor Salatiel fala sobre terceirização dos empregos.
Protetoras de animais rifam camisas autografadas do Cruzeiro e do Atlético.
Tudo demanda dinheiro. Pena só não salva. Então eu queria contar com toda a população de Caratinga e região para ajudar a gente.
No noticiário esportivo, os jogos da 22ª rodada do Brasileirão.
Oferecimento Sema Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.
Boa noite.
Boa noite. Tainara Gonçalves de Oliveira foi detida por associação ao tráfico de drogas em um imóvel às margens da BR-116, no distrito de Dom Corrêa, cidade de Manhuaçu.
A polícia militar recebeu informações de que o local era ponto de comercialização de entorpecentes. No endereço indicado, foram encontrados uma sacola com 20 pedras grandes de crack, uma barra de maconha, quantidades menores das duas substâncias, balança de precisão, uma faca e R$ 499 em dinheiro.
A PM ainda informou que no estabelecimento havia evidências de prostituição. Um caderno de contabilidade com o nome das mulheres foi encontrado com os proprietários do imóvel. Ainda segundo os policiais, câmeras de segurança eram utilizadas com o intuito de acompanhar a chegada da polícia.
Jornal da 89.
A notícia de que a justiça havia suspendido o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, que estava agendado para este domingo, ficou velha poucas horas depois. É que nova liminar agora do desembargador Nelson Messias de Moraes derrubou a suspensão do certame. A polêmica começou no dia 23 de agosto, quando, a pedido da Defensoria Pública de Minas Gerais, o juiz Mauro Pena Rocha suspendeu liminarmente a exigência de curso superior para o concurso. Já na última quarta, dia 29, a partir de embargos de declaração apresentados pela Defensoria Pública, o magistrado determinou que a Polícia Militar providenciasse a retificação do edital no prazo de 30 dias, constando como nível de escolaridade exigido o ensino médio completo, com a reabertura do prazo de inscrição. A Defensoria alegou que virtuais candidatos deixaram de realizar a sua inscrição porque acreditavam ser necessário o curso superior, mas a exigência foi suspensa apenas depois que as inscrições já haviam se encerrado. Em seu despacho, o juiz Mauro Pena Rocha apontou que a suspensão da exigência tinha por única finalidade possibilitar que candidatos com nível médio de escolaridade se inscrevam e participem do certame. Portanto, até o fechamento desta edição do Jornal da 89, o concurso para o curso de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, agendado para o domingo dia 2, está confirmado.
E a seguir, 9 postos de saúde de Caratinga funcionam em horário especial neste sábado para reforço da campanha contra sarampo e paralisia infantil.
População de Caratinga diminuiu no último ano, de acordo com o IBGE.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
Acontece neste sábado o segundo dia D de vacinação contra o sarampo e a poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil. Segundo o coordenador de imunização de Caratinga, Bruno Albano, a cobertura atingiu apenas 68% do público-alvo, formado por crianças de 1 a 5 anos. Ele falou à TV Sistec.
Até o momento, nós atingimos 68% de cobertura, mas isso ainda é preocupante, que a campanha acaba no próximo dia 31 e a nossa meta é 95% do público-alvo. Aqui em Caratinga, a gente tem uma média de 4.700 crianças a serem vacinadas. Até o momento, nós só atingimos 3.200 crianças. Então, a gente tem uma faixa muito grande que está descoberta. E esse que é o nosso foco principal. E por isso, essa questão de um dia extra, um novo dia D, para atender essa demanda e tentar resgatar esse público que não procurou ainda, nós não sabemos o porquê, mas é importante conscientizá-los que eles precisam buscar a unidade e levar as crianças para serem vacinadas.
Bruno Albano chama a atenção dos pais e responsáveis para não deixarem de vacinar as crianças.
Aqui em Caratinga nós estamos seguindo uma orientação do Ministério da Saúde, devido à baixa cobertura, que se a gente for avaliar a nível nacional, a cobertura ainda está baixa, está aquém do esperado, que na média nacional, o Brasil está com 78% de cobertura até hoje. Então, esse dia D é justamente para isso, para estimular essas pessoas, os pais que não tiveram condições de levar as crianças nas unidades, por causa de trabalho ou outro problema qualquer, aproveitar essa oportunidade. Então, foi na rua, está perto de uma unidade das que estarão abertas, procura, leva o cartão de vacina. É sempre importante destacar isso, que precisamos levar o cartão de vacina e uma identificação da criança e fazer a imunização.
9 postos em Caratinga oferecerão a vacina amanhã contra a poliomielite e o sarampo, de 8 da manhã às 5 da tarde. Unidade 5 da Praça da Estação, postos dos bairros Anápolis, Esperança 2, Limoeiro, Santo Antônio, Santa Cruz, Santa Zita, Vale do Sol e Bairro das Graças.
Jornal da 89.
No último censo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que há menos pessoas morando em Caratinga em 2018 do que no ano passado. A notícia da redução da população não é nada bem-vinda para as prefeituras, pois significa que menos recursos federais e estaduais serão transferidos nos próximos anos.
O IBGE divulgou as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2018. A população atual de Caratinga, pelos cálculos do IBGE, diminuiu-se comparada com os números de um ano atrás. Em 2018, 91.503 moram em Caratinga. Em 2017, eram 91.841 habitantes. A estimativa da população dos municípios serve de cálculo para a distribuição de recursos do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Quanto mais pessoas moram em uma determinada cidade, mais recursos ela recebe. Estima-se que o Brasil tenha 208,5 milhões de habitantes. Pouco mais da metade da população brasileira vive em apenas 317 municípios com mais de 100 mil habitantes. Você se informa sobre a população das demais cidades da região de Caratinga pelo último censo do IBGE no site, Facebook e Instagram da Rádio Cidade. Para o Jornal do 89, repórter Ana Cláudia Rodrigues.
Em instantes, protetoras de animais rifam camisas autografadas do Cruzeiro e do Atlético.
Propaganda eleitoral no rádio e na TV já começou.
Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89.
As protetoras de animais de Caratinga lançam mais uma campanha para arrecadar fundos para a causa. Duas camisas originais e autografadas pelos jogadores do Cruzeiro e Atlético Mineiro foram doadas para uma rifa que já está sendo vendida no comércio de Caratinga e com voluntários.
A protetora Ana Marta Ligeiro Marques explica como as rifas estão sendo vendidas e como será feito o sorteio.
Queria muito o apoio de vocês para a gente conseguir tirar os animais da rua. Comprem uma rifa do seu time aí favorito, Atlético e Cruzeiro, uma camisa original autografada por todos os jogadores, está no quadro, está linda. Comprando essa camisa, você vai estar ajudando a tirar um animal da rua. Tem um talãozinho só para o Atlético, para os números, para quem é atleticano, e só para o Cruzeiro. Vamos dizer, eu comprei o número 5, que sou atleticana, por exemplo, e você comprou o número 5, que é cruzeirense. Então, esses dois números vão ganhar. Se sair o número 5, lá o primeiro lugar, o cruzeirense vai ganhar a camisa do Cruzeiro, a atleticana do Atlético. Então, são bilhetes separados. O sorteio é pela Loteria Federal. São os quatro últimos números, né, do sorteio da Loteria Federal.
Não é difícil encontrar as rifas para comprar.
Os pontos de venda para quem quer comprar as rifas é Lojinha da Sol, na Rua Raul Soares, Armazém da Moda, Padaria São João, Mariá Modas, na Rua Raul Soares, Quatro Patas, loja veterinária, Centro Veterinário de Caratinga, CVC e Rogério's Instituto. Esses são os sete primeiros locais. A gente vai estar entrando em parceria com outras pessoas, mas esses são os locais fixos de venda. E com as protetoras de Caratinga.
A protetora Amélia Gomes fala sobre quanto a participação dos torcedores e da população em geral nesta campanha é importante para ajudar no custeio do tratamento dos animais abandonados.
Tudo demanda dinheiro. Produtos veterinários são caros. E a gente pega animais, a gente resgata animais em situação de risco. E o que está acontecendo muito também é animais que têm donos sendo abandonados doentes na nossa porta, caso de zoofilia, animais muito debilitados, e isso custa um bom dinheiro para eles serem cuidados. Isso é um grupo muito pequeno que ajuda financeiramente, e a gente tira do bolso e a gente aperta de um lado, a gente aperta do outro. A cada dia o abandono está maior na nossa cidade, é só andar pelas ruas. As pessoas acham que a gente tem obrigação por gostar, acha que a gente é empregado de alguém, a gente não é. A gente faz por amor. Todos os nossos movimentos, né? Vai ter um bazar agora em setembro na Casa Ziraldo de Cultura. Estamos com a rifa também de camisas originais do Cruzeiro e do Atlético autografadas, enquadradas. Estão muito bonitas. A gente conta com a ajuda da população. Todo mundo que tanto pede e que tanto tem pena, pena só não salva. Então eu queria contar com toda a população de Caratinga e região para ajudar a gente.
As rifas das camisas autografadas do Cruzeiro e do Atlético serão sorteadas no dia 16 de fevereiro.
Jornal da 89.
A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão dos candidatos que concorrem às eleições de outubro começou hoje. O repórter Henrique Carmo tem as informações.
Até o dia 4 de outubro, todas as emissoras de rádio do país terão que mexer na programação. De segunda a sábado, 2 horas diárias serão destinadas à propaganda eleitoral gratuita. 50 minutos serão divididos em 2 blocos. O primeiro entra ao ar às 7 da manhã e vai até 7h25. O segundo bloco entra meio-dia e vai até meio-dia e 25. Os 70 minutos restantes serão distribuídos em inserções de 30 e 60 segundos, que devem entrar na programação entre 5 da manhã e meia-noite. Neste período, é preciso ficar atento às regras. O Tribunal Superior Eleitoral está de olho na propaganda nacional e os tribunais regionais eleitorais na publicidade local. O gerente jurídico da ABERT, a Associação Brasileira de Rádio e TV, Rodolfo Salema, dá o alerta.
Essa regra do último válido, da conferência técnica da mídia, o partido quer cancelar e substituir uma mídia, ou de repente a mídia ultrapassa a duração do programa, agrupamento, às vezes o partido quer agrupar inserções de 30 em 60, quanto tempo a emissora tem que guardar as mídias na rádio. A gente sabe que a quantidade de materiais é grande, a dinâmica da propaganda ela é rápida, né? Então é importante que o pessoal de operação da rádio mesmo esteja ciente aí de como funciona, né? Quais são as regras, para não poder ter problemas maiores.
A ABERT disponibilizou uma cartilha na internet para auxiliar as emissoras no cumprimento das regras durante o período da campanha eleitoral. O site é o www.abert.org.br.
Depois do intervalo, no quadro Para Entender Direito, professor Salatiel fala sobre terceirização dos empregos.
A previsão do tempo para o final de semana.
E os jogos da 22ª rodada do Brasileirão.
Agora está ainda mais fácil ficar por dentro de tudo que a Rádio Cidade faz para você todos os dias. No novo site da 89,1 FM, você navega com facilidade pelas notícias no seu computador ou celular. Tem informação em texto, áudio e entrevistas em vídeo do Estúdio 89. Baixe as matérias completas na central de áudio e compartilhe como quiser. Conheça a programação em detalhes e a equipe que trabalha diariamente para levar aos ouvintes o melhor conteúdo jornalístico, esportivo e de entretenimento. Esperamos você no radiocidadecaratinga.com.br. Você está ouvindo na Rádio Cidade. Jornal da 89. Jornal da 89. No Jornal da 89, professor Salatiel Ferreira Lúcio fala sobre a importância do direito na vida do cidadão. Toda sexta na coluna, Para Entender Direito.
Olá, tudo bem? No programa de hoje, amigo ouvinte, vamos falar de uma decisão tomada pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros decidiram ontem, amigo ouvinte, que a terceirização das atividades profissionais e da prestação de serviços na administração pública do país se aplica tanto às atividades meio como também às denominadas atividades fim. E o que significa, amigo ouvinte, a terceirização de atividades conhecidas como atividades meio e atividades fim? Para entender melhor a decisão do Supremo, temos como exemplo a atividade dos Correios. A atividade fim, amigo ouvinte, é aquela atividade principal que, no caso dos Correios, é a entrega de correspondências que é feita por pessoas concursadas, os carteiros. Já a atividade meio é preparar o café para os funcionários, o que pode ser feito por uma pessoa contratada. Portanto, amigo ouvinte, não precisa de uma pessoa concursada para preparar o café dos funcionários dos Correios. Assim sendo, amigo ouvinte, o que os ministros do Supremo decidiram é que, a partir de agora, a administração pública não precisa mais de fazer concurso para carteiros também. Os Correios vão poder contratar carteiros, ou seja, decidiu-se terceirizar essa atividade. De acordo com estudos feitos pelos técnicos do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, os terceirizados recebem salários 24,7% menores que os concursados. Esse é o resultado, amigo ouvinte, da reforma trabalhista do presidente Temer, que só trouxe prejuízo para a classe trabalhadora. Essa reforma trabalhista, amigo ouvinte, já produz os males causados à classe trabalhadora, como, por exemplo, os baixos salários e a redução de postos de trabalho. Outra novidade, amigo ouvinte, com relação à nova lei que trata da reforma trabalhista, são os custos dos processos na justiça. Caso o trabalhador perca a demanda, o trabalhador é que vai arcar com os custos do processo. E é por isso que o número de processos na justiça do trabalho cai quase à metade. E a mídia quer enganar o povo, dizendo que isso foi bom para desafogar a justiça trabalhista. Isso não é verdade, amigo ouvinte. Essa redução é justamente porque agora, se o trabalhador perder a demanda, ele é que vai arcar com os custos do processo. Essa é a razão, amigo ouvinte, uma verdadeira restrição ao acesso à justiça do trabalho, no entendimento do presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. A reforma promove o temor do trabalhador diante das restrições imposta a ele de recorrer à justiça na busca de seus direitos trabalhistas. Isso é que pensa também a desembargadora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Magda Barros Biavaski. Ela afirma ser uma falácia dizer que a redução de ações nos tribunais significa a redução dos problemas entre empregadores e trabalhadores. Se você quer mais alguma informação sobre este e outros temas aqui abordados, pode entrar em contato conosco. Pode ser pela internet, através dos canais da Rádio Cidade ou ainda pelo telefone da rádio, pelo 3322-1669 ou pelo 3322-3107. Um abraço e até a próxima sexta-feira, quando estaremos de volta contribuindo para você entender direito. Até lá!
Previsão do tempo.
O fim de semana em Caratinga será de sol com algumas nuvens e não chove. A temperatura máxima fica em 32 graus e a mínima em 16.
No Jornal da 89, as notícias do esporte.
A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A começa neste sábado, às 4 da tarde, no Barradão. A equipe do Vitória encara o América Mineiro em casa, precisando de uma vitória para manter a boa fase. Saiu recentemente da zona de rebaixamento após a vitória sobre o Atlético Mineiro. Na opinião de Roberto, a toada tem que ser seguida.
Sem dúvidas, a gente vinha sofrendo pressão, como eu disse aqui, algo normal, a pressão, as críticas. O grupo é muito bom, mas quando vem uma vitória do jeito que foi, isso dá com certeza muito mais ânimo. A confiança vai lá em cima.
Também no sábado, às 4 da tarde, o Grêmio recebe o Botafogo em Porto Alegre. Vasco da Gama e Santos disputam 3 pontos no Maracanã. O técnico Alberto Valentim estreou com derrota na última rodada. Mas o time não pode se abater quando o resultado for negativo, como foi na última quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Na opinião de Alberto Valentim, o time precisa melhorar.
Eu acho o elenco do Vasco bom, com jogadores de qualidade, eu falei de verdade. Nós vamos de jogo a jogo e nós temos condições de melhorar muito a nossa classificação. E a gente vai trabalhar para melhorar muito, pode ter certeza.
O Corinthians, recém-eliminado na Copa Libertadores da América, pega o Atlético Mineiro na Arena Corinthians às 9 da noite. Flamengo e Ceará disputam 3 pontos no Maracanã. Flamengo também foi eliminado da Copa Libertadores da América e agora trabalha em duas frentes neste segundo semestre: Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Na opinião do técnico Maurício Barbieri, o time pode chegar nos dois torneios.
O tamanho do Flamengo exige que a gente entre sempre para vencer em qualquer competição. Essa é uma decisão que não cabe ao Maurício, é uma decisão do clube. E pelo tamanho do clube, a gente tem que procurar vencer sempre, tentar fazer frente sempre. E foi o caminho que a gente escolheu, a gente tem que arcar agora com o que a gente tem pela frente, que é a Copa do Brasil e o Brasileiro, tentar fazer o melhor papel possível nas duas.
O Atlético Paranaense recebe o Bahia na Arena da Baixada. Às 4 da tarde no domingo também teremos São Paulo e Fluminense, Sport e Paraná. Às 7 da noite, o Cruzeiro recebe o Internacional e o Palmeiras viaja até Chapecó, às 7 da noite, encarando a Chapecoense, que está na zona de rebaixamento. Com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Esboril.
E termina aqui a edição desta sexta-feira do Jornal da 89. Você pode acompanhar as notícias que foram destaque aqui em nossos canais na internet.
Acesse o nosso novo site, radiocidadecaratinga.com.br, e acompanhe as postagens nas redes sociais. facebook.com/cidade89fm e Instagram, @radiocidadecaratinga.
Nova edição do Jornal da 89 na próxima segunda-feira, a partir das 6h20 da noite. Um ótimo final de semana para você.
Boa noite, bom fim de semana.
Oferecimento SEMA Material Elétrico e Iluminação. Conheça o showroom no segundo piso. 3329-5000. Chico Turbo Diesel. Bombas injetoras, peças e serviços, turbinas e direção hidráulica. 3321-9669.